Tá, então vamos. Não dá para começar muito assunto novo que vai entrar em férias. Então vamos terminar pelo menos onde nós paramos. Então, só para recapitular rapidamente, a última coisa que nós vimos foi o encontro do Yaakov e do Esav. E aí nós vimos que o Esav, ao se encontrar com Yaakov, pergunta para o Yaakov: Milecha kol hamachane hazeh asher pagashti. A quem pertence todo esse acampamento que eu encontrei? Você mandou um monte de presentes. O que era exatamente? Vayomer, o Yaakov então responde: Limtzohen beinei Adoni, para achar graça perante os olhos do Senhor. Quer dizer, é um presente meu de fato. Vayomer Esav, yesh li rav. Diz o Esav: eu tenho muito. Achiei lecha asher lach. Meu irmão, que é seu, fica com você. Quer dizer, o Esav quer dizer: eu tenho um monte de coisa, para que eu preciso mais disso daqui? Né? Fica com você, vai. Vayomer Yaakov, o Yaakov diz: não, por favor, se eu posso encontrar graça perante os vossos olhos, pega esse presente de mim, porque afinal de contas, eu vejo a sua face como a face de Deus. Ou, melhor, eu vejo a sua face como a face do anjo que eu vi ontem à noite, que eu lutei contra o teu anjo. Então pega essa bênção, pega esse presente que eu estou dando para você, que Hanani Elohim v'chiesh lechol, porque Deus me concedeu graça e eu tenho tudo. V'yiftar bo v'yikach. E o Yaakov insiste e o Esav acaba pegando. E aí o Esav então oferece para ir junto, vamos juntos. E aí o Yaakov diz: não, você sabe que as crianças são pequenas e ainda tem aqui o rebanho, o gado, e todo mundo, nós temos que ir no nosso passo devagarzinho, com calma. Deixa, eu vou com a minha turma, você vai com a tua, vai embora, vai na frente, depois a gente se encontra. Aí o Esav ainda oferece: mas talvez você quer que eu coloque para você uma turma minha aí, eu vou na frente, mas vou deixar uns guarda-costas para você. E aí o Yaakov fala: não, para que? Não precisa, não preciso nada disso. E naquele dia o Esav retorna para Seir, para sua terra. E Yaakov viaja para Sukkot, e lá ele constrói uma casa, e para o seu rebanho ele faz Sukkot, faz cabaninhas. Vaiven lo bait, ele constrói para si uma casa, para o rebanho ele faz as cabanas, e por isso o nome do lugar é chamado Sukkot, cabanas. Aí depois a Torá vai começar a contar, já uma introdução para a próxima história, que o Yaakov chega completo, como diz o Rashi aqui, ele chegou completo de corpo, quer dizer, ontem à noite ele foi ferido, o anjo bateu na perna dele, deslocou a perna, estava machucado, agora ele já estava bem. Então vai aqui. Então, de novo. O Yaakov está com o pé machucado. Ele monta, ele vai para Sukkot. Lá ele mora durante um bom tempo. Daqui a pouco a gente vai ver quanto tempo ele ficou lá. Finalmente ele está indo para Shechem. Ele está indo embora agora. E quando ele vai embora, ele já está bem. Quando ele chega em Shechem, ele já está saudável, já passou, já não tem mais nada na perna. E ele também estava inteiro de dinheiro, nada faltava para ele, ele estava completo. E também ele estava completo moralmente falando. Ele foi, morou na casa do Lavan tanto tempo, mesmo assim chegou completo. Chegou na terra de Israel de novo, inteiro de corpo, de alma. E ele chega para a cidade de Shechem, Nablus. Asher Beretz Kenan, que fica na terra de Canaã. Bevo'om e Padan Aram, quando ele estava voltando, retornando de Padan Aram, Vayichan et Penei Ha'ir. Ele acampou próximo da cidade. Vayichan et Chalkat Asadeh. E ele adquiriu o pedaço de terra, Asharnata Shamaholo, onde ele montou a sua tenda, Miyad Bnei Hamor Avishechem, das mãos dos filhos de Hamor, o pai de Shechem, que era o rei do pedaço, Bemea Kesita, pagando 100 moedas chamadas Kesita. Vayatsev Sham Mizbeach, e lá ele ergue um altar, Vayikra Lo Kele Lo Kei Israel, ele chama lá em nome de Deus, Deus de Israel. Mas vamos voltar primeiro para a primeira parte aqui, onde nós já tínhamos visto. Eu achei uma coisa interessante para complementar. Já tínhamos comentado que o Hafetz Chaim nota sobre essa diferença da forma que o Esav se refere aos seus bens e da forma que o Yaakov se refere aos seus bens. Onde Esav se refere aos seus bens dizendo, eu tenho muito. Yaakov se refere aos seus bens, eu tenho tudo. Em outras palavras, a diferença entre eles é que o Esav diz, eu tenho muito, mas não o suficiente. Posso e preciso ter mais. O Yaakov diz, eu tenho tudo. Se ele tem muito ou não tem muito, não faz diferença. Pode ser que ele tem pouco também. Mas ele tem o suficiente, ele está satisfeito com o que ele tem. O Rav Eliyahu Lupian fala a respeito do versículo que nós mencionamos até no Birkat Hamazon. Dorshei Hashem lo yachzeru chol tov. Aqueles que buscam a Deus, não lhes falta nenhum bem. É interessante. Diz o Rav Eliyahu Lupian nesse versículo onde diz que aqueles que buscam a Deus têm tudo. Lo yachzeru chol tov. Não obrigatoriamente eles têm tudo, mas não falta nada para eles. Esse é justamente o conceito. A pessoa está satisfeita e contente com aquilo que ela tem. E ele dá até um exemplo. Exemplo bem extremo. Ele disse que uma vez um sujeito foi visitar o amigo e o amigo levou ele até a sua caixa de remédios e mostrou para ele e falou, olha só como eu sou uma pessoa milionária, você quer ver quantos remédios eu tenho nessa caixa? Ele abre a caixa e mostra como ele tem remédios caríssimos que ele consome. Ele falou, olha só que maravilha, quantos remédios caríssimos que eu consumo. Aí o colega diz, puxa vida, lá em casa, na minha caixa de remédios só tem aspirinas. Quer dizer, quem é aqui de fato o rico? Esse que tem saúde ou esse que consome um monte de remédios caríssimos? Então tem que saber as devidas proporções do que é considerado a riqueza de fato e o que não é. Então é isso que é a diferença entre o Esav e a diferença do Yaakov. Eu tenho muito, mas eu quero mais, ou eu tenho o suficiente? Interessante que nós já comentamos até anteriormente o quanto essa parashá, parashá de Vayishlach, que conta sobre esse encontro histórico do Yaakov e o Esav, é a forma de nós aprendermos como lidar com Esav. O Midrash diz sobre essa discussão que tem aqui, onde o Esav oferece, deixa eu caminhar com você, Yaakov. Yaakov fala, não, que caminhar não precisa, as crianças, os animais, nós vamos devagarzinho no nosso ritmo. Você vai na frente. O Midrash diz que na realidade eles estavam aqui discutindo uma filosofia. O Esav pergunta para o Yaakov, Yaakov, você não tem medo de andar sozinho? Tem bandidos, tem piratas. É meio perigoso. Será que você não prefere companhia? Diz o Yaakov, Esav não se preocupa. Vanit nahalaleiti. Eu vou seguir o meu ritmo. Não precisa se preocupar. Eu não vou ficar cutucando meus inimigos. Eu não vou provocar meus inimigos. Eu não vou ficar me exibindo perante os meus inimigos. Eu não vou dar motivos para eles terem ciúmes de mim. Pode ficar tranquilo. Eu vou caminhar na minha. Ninguém vai fazer nada. Eu estou bem. Rav Henoch Leibovitch diz que o Midrash está nos contando sobre uma discussão que é uma discussão antiga. Como é que o nosso povo deve lidar com seus inimigos? Será que sempre temos que lutar? Estamos falando agora também na palavra, principalmente. Será que nós temos que o tempo todo lutar e fazer manifestações públicas? E será que tem motivo para fazer tudo isso? Ou será que é melhor caminhar com calma, tentar uma diplomacia, tentar fugir até se esquivar? E justamente essa discussão. E o Yaakov está dizendo, na resposta dele para o Esav, eu vou caminhar na minha. Eu não preciso usar de violência ou ficar usando manifestações quando se trata dos meus inimigos. O Rav Schwab escreve num artigo que quando o povo de Israel lida com Esav, com os inimigos, tem que se tomar cuidado. Tem que tomar cuidado para não ficar provocando eles. Tem que tomar cuidado para não constranger eles. Tem que tomar cuidado para não enfurecer eles. Tem que levar numa boa. Ele dá exemplo. De se um líder de algum país resolve abraçar o Arafat, na época, né? Ou qualquer outro bandido que seja. Deixa. Deixa ele fazer isso. Vai mudar alguma coisa você agora começar a gritar? Você vai começar a gritar, vai só deixar eles mais nervosos. Afinal de contas, quando ele foi dar esse abraço, ele mostrou o que de fato ele pensa. Quando ele foi dar esse abraço, ele demonstrou e expressou os seus sentimentos internos. Se nós formos fazer agora declarações, nós podemos colocar em risco o nosso povo inteiro. Não precisa falar, deixa quieto, deixa passar. Não, você já sabe que ele te odeia. Não vai mudar agora você falar, não falar, protestar, gritar. Deixa quieto. Ele diz que é isso que muita gente às vezes se pergunta. Por que que os grandes mestres nossos, quando acontecem esse tipo de coisas, não declaram nada, não falam para as pessoas demonstrarem algo? As pessoas se perguntam, mas por quê? Não é para declarar alguma coisa, não vamos colocar alguma frase de efeito no Facebook? A resposta é que nós temos Parashat Vayishlach. E Parashat Vayishlach nos ensina como nós temos que lidar com Esav. Especialmente que nós tínhamos visto quando ainda eles nem tinham nascido. E já foi previsto para Rivka que você vai ter dois filhos. Quando um estiver em cima, o outro vai estar embaixo. E quando o outro estiver em cima, o segundo vai estar embaixo. Ou seja, se nós vivemos uma época que faz parte, é a época que Esav está por cima. Então não adianta. O que adianta você brigar, falar, gritar? Não vai acontecer nada. Quando é um caso que de fato você precisa se defender, é uma coisa. Defesa. Defesa sempre é bem-vinda. E é sempre necessária. É importante. Mas quando não é uma questão de defesa. Está acontecendo uma coisa lá. O que você tem a ver com o que está acontecendo lá? Precisa dar palpite em tudo? Você vai dar palpite e você vai causar mais ódio. Então deixa quieto, deixa passar, faz de conta que você não viu, porque de qualquer jeito, essa é a realidade. Na continuação, a Torá conta que o Yaakov viajou para Sukkot. Vayiven lo bayit, e lá ele construiu uma casa para si. Vayiven lo bayit, ele construiu para si uma casa. Ulmiknehu asa Sukkot, e para o seu rebanho ele fez tendas. Alken kara shem hamakom Sukkot, e por isso ele chamou o nome do lugar Sukkot, cabanas. O primeiro lugar que é importante saber é que esse lugar aqui ainda é fora de Israel. Esse lugar aqui ainda é na Jordânia, do outro lado do Jordão. Ele ainda não atravessou para esse lado. Quando ele vai atravessar para esse lado? Logo em seguida. Quando a Torá conta que ele foi para Shechem. Ele foi para Shechem, ele atravessou de fato o Rio Jordão. Nossos sábios dizem no Talmud que Yaakov ficou morando nesse lugar 18 meses. 18 meses, qual é a conta? A conta é que ele ficou um verão, um inverno e um verão. Da onde é que nossos sábios tiraram isso? Pela forma que está escrito no versículo. Que ele viajou para Sukkot, ele viajou para as cabanas, aí ele construiu uma casa, e aí ele construiu cabanas. Então dizem nossos sábios que ele primeiro estava numa casa mais refrigerada, era verão. Depois ele construiu uma casa de fato, para ficar quentinho no inverno. E depois de novo ele voltou a morar numa casa mais aberta, porque era verão de novo. E assim ele ficou 18 meses nesse lugar. E por conseguinte, nós chegamos aqui nos cálculos de quanto tempo o Yaakov ficou longe de casa. O Yaakov ficou 14 anos na Yeshivá de Shem Yever, ficou 20 anos na casa do Lavan, e agora mais um ano e meio parado em Sukkot. Fora os 6 meses de viagem, vai dar um total de 22 mais 14. Esse é o tempo total que ele ficou longe de casa. O Esav estava em Seir, sim, de fato, estava na terra dele, que é do lado de Israel. A Rivka vai morrer daqui a pouco.
Ela não reveu.
Não reveu o filho. A Rivka falece quando ele está em viagem. Essa é uma boa questão, e é uma questão, se Deus quiser, a gente vai ver na continuação, uma questão que Deus cobra do Yaakov. O que você está enrolando? Não, te falei para sair de lá, voltar para casa, e você já está há um ano e meio de viagem aí enrolando para quê? Vamos embora, vamos para casa. Então, mais pra frente, de fato, a gente vai ver, se Deus quiser, como o Yaakov é cobrado por isso. Que ele tá demorando pra voltar pra casa. Viagem 2 anos. Do Lavan até Hebron levou 2 anos. Bom, nós temos que entender aqui a respeito desse lugar aqui. Jacob chama o nome do lugar de Sukkot. O que aconteceu aqui? O Jacob construiu uma casa e o Jacob construiu cabanas. Dizem nossos mestres no Midrash, a casa foi construída para ele, como está escrito, Vaiven Lobait, ele construiu para si uma casa, para a família dele uma casa, e para o Miknehu, e para o seu rebanho, Asar Sukkot, ele fez cabanas. E aí ele dá o nome para o lugar, cabanas. Qual o sentido disso? Você chega num lugar, você constrói uma casa, você constrói cabanas, e aí você chama o nome do lugar. Vai, vamos supor que você quer já dar um nome para o lugar em homenagem à sua primeira casa. Então você vai chamar o nome do lugar de casa. Por que ele dá um nome para o lugar em nome das cabaninhas que ele construiu para os seus animais? Qual o sentido? Então vale lembrar que essa é a primeira vez que Jacob constrói uma casa. Até agora ele não tinha casa. Ele morou nos pais, depois ele morou na Yeshiva de Shem Yever, depois ele morou na casa do Lavan, e agora finalmente quando ele está voltando, é a primeira vez que ele constrói a própria casa. Mas é interessante que ele não chama o nome do lugar de casa, ele chama o nome do lugar de Sukkot, cabanas, em nome das cabaninhas que ele construiu para os seus animais. O Hidá diz... Como? O Hidá diz... Uma resposta que consta no Or HaChaim. Or HaChaim é um dos grandes comentaristas da Torá. Que viveu há 300 anos atrás, mais ou menos. Ele viveu na época do Baal Shem Tov. Mas viveu aqui em Israel. Está enterrado aqui em Israel, no Monte das Oliveiras. Or HaChaim diz que o Jacob deu o nome para o lugar de Sukkot porque essas cabanas que ele construiu para os seus animais foi algo revolucionário. Como assim? É a primeira vez na história da humanidade que alguém constrói cabanas para os seus animais. Até hoje, existia construir algum lugar para confinar animais. Quer dizer, uma cerca, um curral, cerca, põe os animais lá dentro. Mas fazer abrigo para os animais, com um teto para proteger eles, com até paredes, uma cabaninha, era fechada, para proteger eles do frio, proteger eles da chuva. Até hoje ninguém fez. Jacob foi a primeira pessoa a fazer uma cabaninha para proteger os seus animais. E por isso Jacob resolveu dar o nome para o lugar, Sukkot. Sukkot para nos lembrar que Jacob estava demonstrando para nós o quanto nós temos que ter também compaixão pelos animais. Não somente pelos seres humanos, pelos animais também. O Shemen Hatov comenta sobre isso, que a Torá acabou de mostrar para nós um encontro entre Jacob e Esav. E nesse encontro parece que o Jacob é durão. Aí Esav fala, vai, vamos caminhar junto. Eu não vou caminhar nada junto. Você vai na tua, eu vou na minha. Não vamos. Não, então deixa eu te mandar pessoas para te acompanhar. Eu não quero nada. Parece que o Jacob é um cara duro. E por isso a Torá em seguida nos conta algo que mostra quem era de fato o Jacob. Com Esav ele tinha que lidar de uma forma um pouco mais dura. Mas não é esse o Jacob. O Jacob é um sujeito que não somente tem compaixão pelos seres humanos, mas pelos animais também. Obviamente, e como muitas outras coisas na vida, pode acontecer que as pessoas acabam levando ao extremo, e as pessoas acabam, infelizmente, fazendo uma inversão de valores. E muitas vezes a sociedade mais moderna acaba invertendo e fica mais preocupada com os animais do que com a proteção dos seres humanos. Por natureza, todos os protetores de animais são assim, por definição. Protege os animais, seres humanos, tanto faz. Pode matar, pode oprimir, pode fazer o que quiser com seres humanos. É sabido quanto que na Alemanha, por exemplo, nazista, eles prezavam muito os animais e seres humanos eram nada. Então, Jacob aqui está nos transmitindo essa mensagem de como nós temos que, além de respeitar os seres humanos e além de ter compaixão pelos seres humanos, também ter uma certa compaixão pelos animais. Se dá para proteger ele, vamos proteger. É interessante que na continuação, bem mais para frente, nós vamos ver novamente esse conceito. Quando mais para frente Jacob já está em casa, fala. Confirmaram o quê? Te confirmaram o porquê ou te confirmaram só que não... Te confirmaram o quê? Bom, a verdade é que tem vários motivos para não se ter animais. Primeiro, vamos um pouco mais para trás. Vamos um pouco mais para trás. Em primeiro lugar, quem disse que ninguém tem? Não é bem assim, porque você vê que Abraão, Isaac e Jacob tinham um rebanho enorme. Então, não vou te dizer que não tem pessoas que têm agricultura, na agricultura e têm fazendas e têm também animais. Ele vai ter cavalos, pode ter camelos, pode ter carneiros, pode ter criação de gado, o que for. Agora, o que você está se referindo mais é animais dentro de casa, criar animais dentro da própria casa. Então, criar animais dentro da própria casa pode gerar uma série de problemas. E por isso é melhor evitar. Número um, você vai ter problemas para Shabbat. Número dois, você vai ter problemas para Pesach. Todo mundo tem problema para Pesach, porque todas as rações são hametz. E aí o que faz em Pesach? Então depende. Antigamente quem tinha cachorrinho, dava para o cachorro comer matzá em Pesach. Hoje em dia, imagina como vou dar matzá para o cachorro, que coitadinho do cachorro, ele quer comer ração. Então, aí o que se faz? Aí o cara liga para o rabino, tem mil problemas, tem que deixar o cachorro em algum lugar, ou sei lá o que, só dá problema. Fora isso, nós até mencionamos semana passada, não lembro se você estava, Rosana, ou não, nós mencionamos semana passada a discussão filosófica que tinha entre Jacob e Esav. Se os filhos são desse mundo ou os filhos são do mundo vindouro. Então Esav diz que os filhos são desse mundo. Ou seja, filhos estão aí para você ter proveito deles. Então, se eles vão te ajudar na agricultura, então eu vou ter mais um filho, porque são mais duas mãos para ajudar. Se não, para que eu vou ter? E aí nós comentamos que no mundo moderno, as pessoas preferem ter um cachorro, porque o cachorro vai vir abanar o rabinho para mim quando eu chegar em casa, meu filho nem olha para minha cara. Só que, essa é a visão de Esav. Quer dizer, o filho está aí para eu tirar proveito dele. Senão não tem por que ter ele. E Yaakov diz, não. Asher Hanan e Elohim, esses filhos são os filhos que Deus me concedeu com a sua graça. São almas que precisam passar por esse mundo. E eu é que tenho que dar para eles. Eu é que estou aqui para ajudar eles a crescerem, para eles poderem passar por esse mundo e criar esse mundo vindouro. Então, nesse caso, obviamente que alguém que tenha um conceito de que filhos vêm para esse mundo, para você poder criar eles, para poder ajudar eles, para poder fazer eles terem o seu mundo vindouro, o cara vai preferir ter mais um filho dentro de casa que ter um cachorro, que ele não vai ajudar em nada. Esses são basicamente os motivos porque se evita ter animais domésticos, mas não vou te dizer que não tem gente que tem sim animais domésticos. Eu vejo vira e mexe aqui na rua, até é engraçado. Mas você vê, tem barbudo caminhando aí com um cachorrinho. Qual o problema? Se ele gosta. Então, fica à vontade. Como? Tem questões espirituais também. O cachorro, pela Kabbalah, não é assim a coisa mais maravilhosa que tem. Então, se for pro lado de Kabbalah, com certeza não vale a pena ter esses animais em casa. Não que eles não devam existir, não que não são criaturas de Hashem, não que eles tenham o seu motivo, mas o seu motivo não quer dizer morar na minha casa. Outro dia tinha um gato aqui que entrou na sinagoga um monte de vezes no meio da fila e ficava lá. E, né? Vai saber se não é uma alma perdida. É verdade, tem muitas histórias aqui em Israel, então nem se fala. Né? Tanto em Yerushalayim, em Tzfat, em outros lugares, de animais que vinham assistir aulas ou coisa assim. E o Rosh Yeshiva falava para ele, via que todo dia ele está lá, então ele falava, está perdoado o que você fez na vida, e o gato saía de lá e morria na mesma hora. Isso eu já ouvi várias histórias aqui de grandes Rosh Yeshiva que aconteceu isso. Como não entendi? Sim.
Aí vamos dizer que essa situação se passa em casa. Você está falando por que não ter limpeza, uma série de coisas que podem levar, então isso não se tem. Mas você vai falar na casa, você está vendo que não. Eu vim cá, chego em casa,
não entendi, mas aí o que? O cachorro, você está falando que o teu próprio cachorro é uma encarnação?
Não pode ser um animal?
Pode ser. Pode ser, e aí? Qual o problema? Quem disse que ele tem que comer maçã em festa? Fala.
Olha, a minha família teve uma experiência. A minha irmã tinha um filho e meus pais moravam em São José. E ela morava lá, enfim, era uma casa grande. Tinha alguns anelões do jardim. Toda sexta-feira, na hora que nós íamos fazer o shabat, ele saía correndo do jardim e ia para ver o Victor, onde
Não, pode ser. Pode ser. O gato aqui que entrou na sinagoga não queria sair de jeito nenhum. Falar, de uma forma geral, os gatos se assustam. Se você bate o pé, ele sai correndo. E também, o gato dentro da sinagoga, a gente batendo o pé, metendo vassoura nele lá pra empurrar ele pra fora, ele não ia de jeito nenhum. Ele ficava, queria ficar lá dentro. Então, nós estamos falando sobre o ensinamento que o Jacob nos deu de ter compaixão, inclusive, pelos animais. E nós vemos mais para frente. O Jacob já está em casa, finalmente. Já voltou. E está preparado para mais uma nova aventura. Você nem imagina. Quando os filhos todos estão pastoreando os seus animais distante. E o Yaakov chama o seu filho Yosef e diz para Yosef: Lechnare et shelom achecha vet shelom atzon. Vai lá, vê como tá os seus irmãos e como estão os animais. E você venha me dar um retorno de como tá todo mundo. E aí é que começa toda a história da venda do Yosef. Ainda não chegamos lá, mais para frente a gente vai ver se Deus quiser. Mas de qualquer forma, novamente, o Yaakov demonstra um interesse muito grande em saber como está a paz, Shalom, como está a paz dos seus animais. Por quê? Porque no final das contas, esses animais são seu sustento. Esses animais são seu sustento, eles merecem um mínimo de respeito, um mínimo de agradecimento, um mínimo de gratidão para eles. E por isso que o Yaakov aqui está demonstrando, pela primeira vez na história, alguém que cria umas cabanas para proteger os seus animais, de fato, das intempéries. Agora, tem mais um fato interessante aqui, que o Yonatan ben Uziel menciona. Vayiven lo bayit, Yaakov construiu uma casa. Diz o Yonatan ben Uziel, ele construiu Beit Midrasha, uma casa de estudos. Então, Yaakov construiu uma casa de estudos e barracas, onde ele morou, segundo Yonatan ben Uziel. Yaakov foi morar nas barracas, mas ele tinha uma casa de estudos, que era uma casa. Diz Rav Simcha Zisser que aqui nós temos uma lição muito forte. E é como está nos ensinando que o mundo é temporário. O mundo é uma viagem. E quando você está nesse mundo, tudo é temporário. Então, para quem investir demais? Não tem sentido investir muito. O Yaakov agora acampou em Sukkot. Quanto tempo ele vai ficar lá? 18 meses. Nu. Será que é motivo para construir alguma coisa muito firme? Não tem sentido. Vamos construir barraquinhas. Suficiente. Mas, se é assim, por que ele não construiu também uma casa de estudos? Uma barraca de estudos? Não. Quando se trata de estudo da Torá, não serve uma coisa temporária. Estudo da Torá é uma coisa permanente. Estudo da Torá é o que nós levamos para o outro mundo. Então, por que fazer algo temporário? Faz o negócio direito. E por isso, Jacob, naquele momento, fez barracas para morar, fez barracas para os animais, tudo barracas temporárias. Casa de estudos, não, vai ser barraca, mas não vai ficar muito tempo aqui, não interessa. Para estudar a Torá tem que ter um lugar decente. Para estudar a Torá tem que investir. E por isso ele construiu uma casa para o estudo da Torá. E aqui ele está nos ensinando isso por intermédio do nome. Por isso que ele chamou o nome do lugar Sukkot. Cabanas, barracas. Para te indicar, olha, quando se trata das suas próprias coisas, barraquinhas são suficientes. Não precisa investir muito. Quanto é necessário, você faz. O que não é necessário, não faz. Quando se trata de estudo de Torá, o investimento precisa ser muito maior. Quando se trata de estudo de Torá, precisa se construir uma instituição firme e permanente. Interessante que o Tur, que é livro de leis, na verdade, quando fala sobre as leis de Rosh Chodesh, primeiro dia do mês, ele nota que as três festividades que nós temos ao longo do ano são paralelas aos patriarcas. Diz o Tur que Pesach é a festa paralela a Avraham. Como nós vemos, quando Avraham foi receber as visitas, os anjos, a Torá nos conta que ele fez matzot. Então, as matzot são paralelas a Pesach. Depois a Torá conta sobre Yitzhak. Yitzhak é paralelo a Shavuot. Por quê? Em Shavuot nós recebemos a Torá. E no momento do recebimento da Torá foi soado um shofar, e esse shofar era o chifre daquele carneiro que foi levado sobre o altar no monte do templo, no lugar do Yitzhak. Quando Abraham levou Yitzhak, Hashem falou: ops, não mexe, não encosta nele, tira ele do altar, não tem nada a ver com ele. Abraham pega um carneirinho que estava perto, faz uma oferenda com esse carneiro. O chifre desse carneiro é o chifre que foi soado no Monte Sinai. Finalmente, diz o Tur, Sukkot é comparado a Yaakov. Por quê? Porque nós vemos aqui que Yaakov construiu essas cabanas e chamou o nome do lugar de Sukkot. Pergunta para Bergman, não está muito clara essa ideia. Por quê? Afinal de contas, quando você compara Avraham às Matzot, você está, na verdade, demonstrando a essência do Avraham. Não é uma comparação qualquer, você está pegando algo essencial do Avraham. Isso que o Avraham preparou Matzot para os anjos é o famoso atributo do Avraham, Chesed, bondade. Ele foi receber visitas, ele estava pronto a preparar comida e a servir as pessoas. Mesmo que ele estava se recuperando de uma cirurgia. Então isso é a essência de Avraham. Então, eu entendo você comparar a Pesach, um ponto que demonstra o que era Avraham. Da mesma forma, quando você quer me comparar a Shavuot e Yitzhak, também está perfeito. Porque afinal de contas o Yitzhak representa o auto-sacrifício e estava pronto a se entregar para Deus. E desse shofar, desse momento, é que foi soado no Monte Sinai. E não só isso, a Torá também é um auto-sacrifício. Nós temos que também deixar de fazer determinadas coisas ou fazer outras coisas em favor de Deus. É um auto-sacrifício. Mas o que tem a ver cabaninhas feitas para animais com Yaakov e a festa de Sukkot? Tudo bem, são cabanas Sukkot, perfeito. Mas no que isso demonstra a essência de Yaakov? Fazer cabanas? Dirzura Bergman, justamente isso nós acabamos de falar agora há pouco. Segundo o que o Arahaim nos explica, que Yaakov foi o primeiro a construir cabanas para proteger os próprios animais. Isso demonstra quem era o Yaakov. O que o Yaakov estava nos ensinando aqui? Yaakov estava nos ensinando uma das virtudes mais importantes: gratidão. Como nós temos que ser gratos a qualquer um, inclusive aos animais. Isso nós vemos bem mais para frente. Quando Yosef foi vendido, foi parar no Egito, foi parar na casa do Potifar, e a mulher do Potifar começa a tentar o Yosef diz para ela: ops, desculpa. Como que eu posso fazer uma coisa dessas com o seu marido? Como eu posso trair o seu marido? Que foi tão bom comigo até hoje. Dizem nossos mestres, o que aconteceu com Yosef? Naquele momento, dizem nossos mestres que Yosef viu uma imagem do seu pai. Ele viu Yaakov, viu uma imagem do Yaakov. E essa imagem do Yaakov é que impediu ele de prosseguir com o pecado. O que foi que ele viu do Yaakov? Naquele momento veio uma imagem do pai dele. Ele viu a gratidão que o seu pai tinha. Interessante que não foi que o Yosef aqui, de repente, parou para pensar: peraí, adultério? Não posso cometer adultério. Não foi isso que veio na cabeça dele naquele momento. Veio para ele a imagem do seu pai como uma pessoa grata. E ele falou para a mulher do Potifar: você vai me desculpar? Mas eu não posso ser ingrato com o seu marido. Seu marido é tão generoso comigo. Onde foi que o Yosef viu isso? Onde foi que o Yosef viu pela última vez essa gratidão toda que o pai tinha? Foi justamente no momento anterior à sua venda. Naquele momento que o Yaakov mandou ele ir ao encontro dos seus irmãos para ver como está o gado, como está o rebanho. Naquele momento o Yosef viu: puxa vida, como a gratidão do meu pai é tão forte, que não só ele é preocupado, não só ele tem compaixão pelos seres humanos, mas ele tem compaixão pelos próprios animais dele. E ele tem uma gratidão pelos animais que são o sustento dele. Ele quer saber como está a paz deles. Está com os teus irmãos, está bem cuidado, não é tua preocupação, não é preocupação se está perdendo ou não está perdendo, não é isso. Quer saber se eles estão bem. Essa imagem de gratidão veio à mente do Yosef no momento daquele pecado. Ele falou: não, eu não posso cometer o pecado porque eu não posso ser ingrato com uma pessoa. E é justamente isso que o Yaakov demonstra quando ele chama o nome do lugar Sukkot. É a essência do Yaakov. É aquela gratidão forte que o Yaakov tem. O Yaakov naquele momento está demonstrando a gratidão, dando o nome para o lugar de Sukkot. Ele está mostrando para as pessoas: olha, vocês precisam saber que é importante ser grato até aos seus próprios animais. Essa gratidão é uma coisa que está diretamente ligada às festas de Sukkot. A festa de Sukkot é um agradecimento a Deus. A festa de Sukkot é um momento que nós somos gratos por nós termos saído do Egito e Deus nos proteger ao longo de toda a nossa estadia no deserto. gratidão, Sukkot, Yaakov, e o lugar que ele ensinou sobre esta importante virtude da gratidão. E se nós falamos de gratidão, nós temos que lembrar que, na verdade, quando Yaakov está nos ensinando quanto nós temos que ser gratos aos nossos animais, a uma pedra que te faz um favor, se for o caso, a uma madeira que te faz um favor, o que for, é porque esta virtude dentro de nós precisa ser muito bem desenvolvida. Nossos sábios dizem que uma pessoa que é ingrata com qualquer coisa ou com qualquer pessoa, no final das contas, ele vai chegar a ser ingrato com Deus também. Para nós sermos gratos a Deus, nós temos que treinar muito bem. Nós temos que ser gratos a todos e a tudo. Tem tantas histórias dos nossos mestres para nos demonstrar a importância da gratidão. Tem história de um dos grandes mestres aqui em Israel, Rav Chaim Shmulevitz, que uma vez chegou numa festa de bar mitzvah. E você pode imaginar, esses grandes, o tempo deles, primeiro, é extremamente precioso. Cada minuto eles estão sempre estudando, estão sempre se dedicando, não param um segundo. Para ele parar e ir num bar mitzvah, é perder tempo. Ele chegou no bar mitzvah, e um rabino encontrou com ele na porta, saindo do táxi para entrar na festa. E olhou e falou: Rabino, o que o senhor está fazendo aqui no bar mitzvah? Aí o Rav Chaim Shmulevitz falou: eu tenho que ser grato ao pai do jovem. Ele vem todos os dias nas minhas aulas. Aí o rabino falou: não, as tuas aulas são lotadas. Faz diferença se ele está lá ou não está lá? Por que você veio agora no bar mitzvah do filho dele? E Rav Chaim Shmulevitz falou: escuta, se um não vem, então o outro também não vem. E se outro não vem, o terceiro também não vem. E se ninguém vier, não vai ter ninguém. Cada um que vem está causando com que a aula esteja cheia. E por conseguinte, eu tenho que ser grato a cada uma das pessoas que vem na aula. Uma vez, o Rav Michal Yehuda Lefkovich, que faleceu a questão de 3 anos atrás, se não me engano, foi um grande Rosh Yeshiva aqui em Israel. Faleceu com próximo de 100 anos. Uma vez ele viajou, não faz muitos anos, ele viajou para passar um tempo num yishuv lá no norte de Israel, Bar Yochai, fica perto de Meiron. E foi com a esposa. E lá a esposa precisava de um tratamento médico. E veio um médico lá atender. E cuidou direitinho dela. Depois disso, o Rav Michal Yehuda ficou muito grato ao médico que veio. E escreveu uma carta e pediu para o secretário escrever num papel timbrado. E ele vai assinar a carta. Escreveu uma carta muito bonita de agradecimento ao médico pelo tratamento à sua esposa. Depois de 1 ano, esse médico casou a filha. Então, o médico, com o futuro genro, vieram até o Rav Michal Yehuda para convidar ele para o casamento. Quando chegaram lá, o neto do Rav Michal Yehuda, que foi levar eles para dentro, falou: olha, já vou te avisando que meu avô não tem mais saído para casamentos de uma forma geral. Ele só vai em casamento dos netos, bisnetos. Do resto, ele já não tem mais forças, ele não sai de casa. sujeito médico entrou lá e trouxe o convite com o genro. E aí ele criou coragem, o médico criou coragem. Falou para o rabino, falou, escuta, eu vou ficar muito honrado se o senhor puder vir no casamento. Aí o Rav Mechayuda falou, sim, se Deus quiser, eu vou no teu casamento. Aí o neto que estava lá no lugar ficou pasmo. Falou, mas Saba, vovô, ele está falando de ir num casamento. Aí o Rav Shiva falou, sim, eu sei e eu vou no casamento. E de fato ele foi, recebeu lá uma brachá, ainda dançou um pouquinho com o noivo e depois foi embora. Ele estava nos ensinando nessa história o quanto nós temos que ser gratos. Por mais que ele já estava velhinho, por mais que já não era nada fácil ele sair de casa, mas ele precisa ser grato. O médico ajudou a sua esposa, ele tem que ser grato. Sim. Também, até isso que a gente falou, que para a casa dele ele foi humilde, para a casa de estudos ele investiu direito. Tem uma história interessante também. Rav Ben-Tzion Sneh, que mora nos Estados Unidos, contou que ele, antes de Purim, falou sobre gratidão. E ele falou nessa aula, está escrito no versículo no Salmos, Harhev picha vamalehu. Alargue a sua boca e eu vou preencher. Então, daqui se aprende também que você tem que rezar, então você alarga a boca falando, e dessa forma Hashem vai preencher os seus desejos. Mas, ele falou uma interpretação muito interessante. Ele diz, como uma pessoa alarga a sua boca? Um sorriso. Uma pessoa sorri, ele está alargando a sua boca. Em outras palavras, Deus diz para cada um de nós, por que você está triste? Começa a sorrir, fica contente, e eu vou te dar tudo. Arhev picha, alargue a sua boca, fique contente, alegre-se com aquilo que eu já te dou, e eu vou te preencher com mais coisas boas. E aí o Rav Sneh ainda acrescentou naquela palestra, e falou que na reza da Amidá, no lugar onde se pode acrescentar pedidos, que é a Brachá de Shema Koleinu, se você se aproximar o ouvido de alguém que está rezando, você vai achar que Deus é cruel, malvado, Deus nos livre. Parece que o sujeito não tem nada. Ele está pedindo e implorando milhares de coisas nas preces dele. Como se Deus não dá nada para ele. Ele é um pobre coitado que não tem nada. Não está certo. O correto é que a pessoa primeiro agradeça a Deus. Agradece a Deus por tudo aquilo que você tem. Depois que você vai agradecer por tudo aquilo que você tem, aí sim você pode pedir. Mas em primeiro lugar, agradeça. E aí Rav Sneh contou nessa palestra que ele estava com um problema no ouvido. E eu estava começando a ficar com completamente surdo de uma das orelhas. E os médicos, ele chegou para os médicos, ele estava com dores horrorosas. Então o médico falou, olha, pelo que eu estou vendo, o nervo está praticamente sem funcionar, não tem mais muito o que fazer. Só que você tem dores. Então talvez valha a pena a gente dar uma injeção dentro do ouvido para matar por completo esse nervo. Pelo menos você não vai sentir dores. E acabou, não tem mais o que fazer. Aí naquele momento o Rav Sneh pensou, peraí, deixa eu rezar para Deus, mas deixa eu rezar para Deus direito. Ele então começou a rezar para Deus e falou, Deus, eu vira e mexe como rabino, estou no hospital visitando pessoas. Eu já vi tantas pessoas, Deus nos livre, que não podem nem andar. Então eu agradeço a você que eu posso andar. Eu já vi tantas pessoas que não podem usar as suas mãos. Graças a Deus eu posso usar. Eu vi pessoas que têm dois olhos e não enxergam. Eu agradeço que eu posso sim enxergar. Eu já vi pessoas que não podem ouvir. E eu agradeço a Deus que eu consigo ouvir com um lado. Mas Deus, sabe, se for possível, faça também com que eu possa ouvir com o meu segundo ouvido também. Depois de um tempo eu voltei para o médico para fazer mais alguns exames. E entrei num médico não judeu nos Estados Unidos. E o médico olhou para mim e falou, puxa, Deus ama você. Mudou completamente a natureza. O seu ouvido está voltando e já tem 85% de audição. Isso foi o que o Rav Sneh falou numa aula. Ele disse para as pessoas como nós temos que ser gratos a Deus. Só para terminar, o Rav Sneh conta que depois de 3 semanas, isso foi antes de Purim, depois de 3 semanas, 1 semana antes de Pesach, um sujeito vem procurar por ele e diz para ele, Rabino, eu queria te agradecer por aquela aula que você deu antes de Purim. E eu vou te contar o que aconteceu. Eu interiorizei muito aquilo que você falou sobre a necessidade de sermos gratos a Deus em primeiro lugar. E olha só o que aconteceu. Eu, graças a Deus, já casei 7 filhos. Mas tem 2 filhos em casa que eu não consigo de jeito nenhum casar. Um tem 26, outro tem 24. Não casam de jeito nenhum. E deixa eu te acrescentar que eles estão procurando o Shidur desde os 18. E nada. E a gente procura e busca e reza e implora para Deus. Nada. Quando eu ouvi a tua aula, eu cheguei em casa. Eu falei para minha esposa, chega. A partir de hoje, nós não pedimos mais Shidur por nossos filhos. Nós, a partir de hoje, vamos agradecer a Deus pelos 7 filhos que nós já casamos. Nós vamos agradecer a Deus pelos nossos netos maravilhosos e saudáveis que temos. Depois nós vamos também agradecer pelos nossos 2 filhos brilhantes que nós temos na nossa casa. E que são estudiosos, e que rezam direito, e que têm saúde. Porque afinal de contas, eu falei para minha esposa, você sabe como tem tanta gente, Deus nos livre, que não tem isso. Não tem nachas dos filhos. Vamos agradecer para Deus que, graças a Deus, nós temos nachas deles. E depois que nós terminarmos de agradecer por tudo isso, vamos acrescentar também para Deus. E também nos ajude que em breve possamos casar também esses 2 filhos. Isso foi 3 semanas antes, quando ele voltou da palestra do Rav Sneh. Diz ele para o Rabino, não passaram nem 3 semanas e hoje eu estou noivando meu 2º filho. E eu sou grato a você pelas palavras que você falou. Então, também, nós já estávamos falando sobre a gratidão que o Yaakov tem pelas criaturas de Hashem, o quanto nós temos que ser gratos a Deus. Então, vamos também interiorizar essa ideia, o quanto nós temos que ser gratos a Hashem. E sempre, em primeiro lugar, agradece. Sabe que tem uma família que passou por um acidente muito feio no ano passado. E quando eu estive no Brasil, em Pessah, a filha dele estava muito mal. Estava com problemas sérios na cabeça e com dores de cabeça e estava com problema de fato de perigo, ela tinha que operar, mas não podia operar, e etc. Uma longa história. Mas na época a menina veio falar comigo na sinagoga. E eu falei para ela justamente esse conceito. Falei para ela: escuta, você escapou de algo que é um milagre incrível, como você está viva. Só para vocês terem uma ideia, ela passou por duas cirurgias de 19 horas na cabeça, com 1.500 pontos, se não me engano. E graças a Deus saiu bem. E era justo perto de Pessah. Falei para ela: a primeira coisa que você tem que fazer é agradecer a Deus. E tem uma prece que nós falamos todo Shabbat, Nishmat Kol Chai. Uma prece muito, muito bonita. Quando nós agradecemos a Deus por tudo. Falei para ela: você tem que falar Nishmat Kol Chai. E nós falamos isso na noite do Seder também. Eu falei para ela: quando você fala na noite do Seder, você aproveita para pensar não só o Egito e todo o resto da nossa história, pensa em você mesma. Falei a mesma coisa para os pais. Antes de mais nada, não vamos ficar só pedindo para Deus. Vamos agradecer por tudo que já foi. E graças a Deus, de lá para cá, um milagre atrás do outro. E quando eu estive agora em Rosh Hashanah, no Brasil, também ainda faltava um pouco, ainda estava com dores de cabeça horrorosas, mas graças a Deus de perigo de vida já tinha saído, já estava tudo bem, Baruch Hashem. E aí de novo falei para eles que desde aquela vez, desde a vez que eu li sobre esse assunto, toda vez que eu vou no Kotel, primeira coisa que eu faço, antes de começar a pedir, falar Teilim, pedir para Deus, mil coisas, todo mundo está sempre pedindo também, pede por mim. Primeira coisa, Nishmat Kol Chai. Primeira coisa, agradece a Deus. E você vê como isso funciona. Porque afinal de contas, se Deus vê que a pessoa reconhece de fato, se nós só pedimos, parece que está faltando. É como está, Deus nos livre. Parece que eu tenho bastante, mas ainda falta muito. Não, Deus, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Só quero. Se nós agradecemos a Hashem, Hashem vê, olha só, só que reconhece, sabe que ele depende de mim. Ele me reconhece, sabe a quem ele deve recorrer. Então, se ele está me agradecendo, eu vou dar mais, ele vai agradecer mais, eu vou dar mais. Essa é a lição que Yaakov está nos transmitindo com Sukkot. Sejamos gratos com seres humanos, sejamos gratos até com os animais, sejamos gratos com qualquer um, qualquer coisa que nos fez algum favor ou que nos ajudou. E principalmente, sejamos gratos a Hashem. Se nós formos gratos ao ser humano, se nós formos gratos às coisas do mundo, nós vamos também conseguir melhorar essa virtude. Nós vamos ser gratos a Hashem. Nós vamos merecer cada vez mais, ter mais e mais bênçãos.